Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Caminho Simples para a Riqueza, de Joelle Collins. É um livro de finanças pessoais voltado à construção de independência financeira por meio de hábitos de poupança, investimento disciplinado e compreensão baseada nos mercados. Originada em cartas que o autor escreveu para sua filha, a obra adota uma linguagem direta e procura reduzir a complexidade que frequentemente cerca o tema dos investimentos. Seu propósito não é ensinar operações de curto prazo nem prometer enriquecimento rápido, mas apresentar uma estratégia de longo prazo centrada em custos baixos, diversificação e autonomia decisória. Collins trata o dinheiro como instrumento de escolha. A principal riqueza seria poder trabalhar por vontade própria e não por necessidade. Embora muitos exemplos partam do contexto norte-americano, o livro afirma princípios amplos, como gastar menos do que se ganha, evitar dívidas destrutivas e investir de forma consistente. A análise da obra exige, contudo, distinguir essas ideias gerais das regras que dependem de tributação, produtos financeiros e custos locais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, independência financeira como ampliação concreta de escolhas. O eixo do livro era definir riqueza. Para Collins, acumular patrimônio não é principalmente uma demonstração de status ou uma meta abstrata de consumo. É criar margem para decidir como empregar o próprio tempo. Essa formulação muda o critério usado para avaliar despesas, carreira e investimentos. Uma pessoa com custos de vida controlados e ativos suficientes tem maior capacidade de recusar um emprego inadequado, mudar de direção profissional ou suportar períodos de transição, sem comprometer a sobrevivência financeira. O argumento depende de uma relação simples: quanto menor a necessidade recorrente de renda, menor o patrimônio necessário para cobri-la. Por isso, o livro conecta liberdade à disciplina de gastos, antes mesmo de conectá-la à escolha de investimentos. A proposta não pressupõe abandonar o trabalho em uma idade específica. Ela permite entender independência como um espectro, no qual cada reserva acumulada reduz a dependência de decisões impostas pela urgência financeira. Esse foco também evita tratar o investimento como fim em si mesmo. O mercado é apresentado como um mecanismo para transformar excedentes poupados em ativos produtivos ao longo do tempo. A distinção é relevante porque impede que o leitor confunda ganhos temporários com segurança duradoura. A liberdade defendida pela obra resulta da combinação entre patrimônio, despesas sustentáveis e autonomia para definir prioridades. Em segundo lugar, saneamento financeiro e poupança como base anterior ao investimento. Antes de discutir ações ou fundos, Collins enfatiza a necessidade de organizar a vida financeira. Ponto central é que investir não corrige uma estrutura de gastos permanentemente superior à renda. Sem excedente regular, o investidor tende a recorrer a crédito, vender ativos em momentos ruins ou interromper o plano diante de qualquer imprevisto. Assim, o saneamento financeiro inclui reduzir dívidas onerosas, conhecer despesas recorrentes e estabelecer uma capacidade realista de poupar. A lógica é econômica e comportamental. Juros altos em dívidas de consumo representam um custo certo, enquanto o retorno de investimentos de risco varia. Liquidar obrigações caras pode, portanto, melhorar a posição financeira com mais previsibilidade do que buscar retornos extraordinários. Além disso, acompanhar o padrão de consumo ajuda a calcular quanto patrimônio seria necessário para sustentar determinado estilo de vida no futuro. O livro não apresenta frugalidade como privação automática, mas como escolha consciente entre consumo presente e flexibilidade futura. Essa abordagem torna visível o custo de compromissos fixos excessivos, que elevam a renda exigida para manter a vida cotidiana. Na prática, a mensagem é que a qualidade de uma estratégia de investimento depende da saúde do fluxo de caixa pessoal. A carteira pode crescer com o tempo, mas só haverá recursos para mantê-la se a poupança for consistente e as finanças não forem dominadas por obrigações caras. Em terceiro lugar, investimento passivo e diversificação contra a ilusão de prever mercados. A proposta de Collins favorece uma forma simples de participação no mercado acionário ou comprar. Manter e diversificar, em vez de tentar antecipar movimentos de preços ou selecionar vencedores repetidamente. O raciocínio é que os mercados incorporam muitas informações enquanto previsões de curto prazo são incertas. E a negociação frequente adiciona custos, impostos e oportunidades para decisões emocionais. Em lugar de concentrar recursos em ações isoladas ou produtos complexos, o autor valoriza fundos amplos de baixo custo, especialmente os que acompanham grandes parcelas do mercado. A diversificação não elimina quedas coletivas, mas reduz o dano potencial de depender do desempenho de uma única empresa, setor ou aposta. A defesa dessa estratégia também é uma crítica à ideia de que atividade equivale à competência. Alterar a carteira constantemente pode transmitir sensação de controle, porém não garante retorno superior. Para o investidor de longo prazo, o desafio é sustentar o plano durante fases de forte volatilidade, quando vender por medo transforma uma desvalorização temporária em perda realizada. A simplicidade, portanto, não significa ausência de risco. Significa escolher riscos compreensíveis, evitar complexidade desnecessária e aceitar que oscilações fazem parte da remuneração esperada dos ativos de crescimento. Leitores brasileiros devem adaptar a implementação aos instrumentos, à tributação, à moeda e às regras do mercado local. Ainda assim, o princípio de diversificar e minimizar custos permanece diretamente aplicável. Em quarto lugar, custos, consultores e conflitos de interesse na gestão do patrimônio. Um aspecto marcante do livro é sua postura cética diante da indústria financeira quando ela cobra caro para entregar resultados que podem não superar uma alternativa simples e diversificada. Collins chama atenção para o efeito cumulativo das taxas, uma cobrança aparentemente pequena, repetida por muitos anos sobre um patrimônio crescente. Diminui de forma relevante o montante final disponível ao investidor. Essa crítica não equivale a afirmar que todo aconselhamento profissional é inútil. O ponto é que o leitor deve distinguir orientação genuinamente necessária de serviços vendidos com linguagem técnica, produtos opacos ou incentivos desalinhados. Um consultor remunerado por comissões pode ter interesse em recomendar soluções que aumentem sua remuneração, e não necessariamente as mais adequadas ao cliente. O livro incentiva perguntas objetivas sobre taxas, riscos, composição dos produtos e forma de pagamento do profissional. Essa postura reforça sua defesa da alfabetização financeira. Delegar decisões sem compreender minimamente seus fundamentos pode aumentar a vulnerabilidade do poupador. Há situações em que apoio especializado é útil, especialmente em planejamento tributário, sucessório ou questões patrimoniais complexas. Porém, a obra argumenta que a gestão básica de uma carteira diversificada não precisa ser misteriosa. A implicação prática é avaliar serviços pelo valor líquido que entregam após custos e não por promessas de sofisticação. Transparência, simplicidade e alinhamento de interesses são critérios mais sólidos do que prestígio ou marketing. Por último, regra dos 4% e a transição entre acumular e preservar patrimônio. Collins aborda a regra dos 4% como referência para pensar a retirada de recursos após a fase de acumulação. Em termos gerais, a regra sugere que um saque inicial anual próximo dessa proporção do patrimônio, posteriormente ajustado pela inflação. Historicamente, ofereceu uma base de planejamento para horizontes longos em certos estudos e condições de mercado. Seu valor no livro está em converter uma ambição vaga de liberdade financeira em uma estimativa multiplicar as despesas anuais por cerca de 25, fornece um ponto de partida para avaliar o patrimônio necessário. Contudo, a regra não é garantia nem fórmula universal. Resultados dependem da composição da carteira, da sequência de retornos, da inflação, do prazo de retirada de impostos e da flexibilidade dos gastos. O próprio uso responsável do conceito exige prever margens de segurança e rever premissas quando as circunstâncias mudam. A obra também diferencia as tarefas das duas etapas. Na acumulação, aportes regulares e tolerância à volatilidade têm peso central. Na preservação e usufruto, torna-se necessário administrar retiradas sem abandonar completamente o potencial de crescimento dos ativos. Essa mudança demanda atenção ao risco de vender em mercados deprimidos para cobrir despesas. Para leitores fora dos Estados Unidos, a regra deve ser tratada como uma ferramenta conceitual, não como prescrição pronta, pois previdência pública, moeda, inflação e tributação alteram significativamente o cálculo. Em conclusão, o caminho simples para a riqueza é mais indicado para leitores que desejam formar uma base sólida de finanças pessoais e investimentos sem depender de operações complexas, previsões de mercado ou produtos de difícil compreensão. Pode ser particularmente útil a iniciantes, jovens profissionais e pessoas que já poupam, mas ainda não possuem um critério claro para organizar dívidas, custos, aportes e objetivos de longo prazo. Seu benefício prático está em oferecer uma sequência coerente: primeiro sanear as finanças, depois criar excedente, investir de forma diversificada e, por fim, relacionar o patrimônio às despesas necessárias para viver com maior autonomia. Intelectualmente, o livro ajuda a questionar a associação automática entre sofisticação financeira e bons resultados. A obra se diferencia de muitos títulos do gênero por combinar uma defesa incisiva do investimento passivo com um objetivo humano bem definido: liberdade de escolha. Em vez de vender a independência financeira como fantasia de enriquecimento instantâneo, Collins a vincula a hábitos sustentáveis e a redução da dependência de renda compulsória. A origem do texto em Conselhos de Pai para a Filha contribui para a clareza, sem transformar o livro em mera motivação. Ainda assim, o leitor brasileiro deve adaptar recomendações operacionais ao próprio contexto, sobretudo em relação à moeda, impostos, veículos de investimento e proteção social. Como guia de princípios, porém, o livro permanece relevante por privilegiar simplicidade, custos baixos e consistência. Se você quiser apoiar J.L. Collins, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!